Já está ligado o semáforo. Que cores vão escolher a Judite França e o Bruno Vieira Amaral para dois dos protagonistas das eleições legislativas, Vanessa?
Já vamos saber. Deixa-me só dizer aos nossos ouvintes que podem acompanhar não só aqui na Rádio Observador, mas também em vídeo, em observador.pt e nas plataformas Facebook e YouTube, este semáforo político, esta edição com a Judite e com o Bruno.
E vamos começar pelo Bruno Vieira Amaral. Quem é o protagonista destas eleições que queres falar, Bruno?
Hoje quero falar do Pedro Nuno Santos. Ontem nós falámos de vencedores e derrotados e, curiosamente, nenhum de nós escolheu Pedro Nuno Santos. Pelo menos para os derrotados faria sentido, porque é ele, é sempre aquele, o líder do partido que fica em segundo, que é o grande derrotado das eleições, a não ser que, como António Costa, consiga dar a volta. Pedro Nuno Santos não teve essa sorte. Não tem essa maioria de esquerda na Assembleia da República que lhe permitisse dar a volta a uma derrota eleitoral, e é um dos derrotados da noite. Neste momento está em silêncio, tem muito em que pensar, tem muito com que se entreter. É uma tarefa que não dá grande margem para impulsividade. A derrota do PS tem algum peso. Não é uma derrota catastrófica e que impeça ou que ponha para já em causa a liderança de Pedro Nuno Santos, mas é uma derrota que tem alguma importância. O PS não baixava dos 30% desde José Sócrates, em 2009. A partir daí, desde então, não voltou a baixar dos 30%, nem mesmo em 2015. É verdade que também não bateu no fundo, não teve um resultado como Almeida Santos ou Vítor Constâncio, em 85 e 87, mas é...
Nem como muitas sondagens lhe davam, não é?
Pois, que eu disse aqui na altura que não acreditava que o PS tivesse valores na ordem dos 23%, parecia muito, muito improvável que tal acontecesse. Agora, há aqui uma questão que vai ficar por responder, é que nós não sabemos se foi Pedro Nuno Santos, a sua liderança, que foi penalizada pelo governo de maioria absoluta e a forma como acabou, se foi o PS que foi penalizado por ter um líder como Pedro Nuno Santos. Mas isso é do domínio agora das suposições. Os factos são estes. Pedro Nuno Santos perdeu, não perdeu por muitos, tem margem para liderar, mas o facto de vir dizer, como disse na noite das eleições, que não tem, agora passa a ser oposição, não o demite da responsabilidade de contribuir para a estabilidade política. Não significa andar sempre de braço dado ou assegurar a AD, um governo do PSD. Mas a única forma de mandar abaixo um futuro governo do PSD é, objetivamente, unindo-se ao Chega. Não há outra hipótese. E eu não acredito que, na eventualidade de novas eleições a breve prazo, o eleitorado penalize da mesma forma PS, de quem se espera mais responsabilidade, e Chega. Acho que o Chega não seria tão penalizado, mesmo assim, numas eleições.
Mas nenhum dos dois ficaria bem se votassem em conjunto.
Claro que nenhum dos dois ficaria bem, mas creio que num contexto, e ainda por cima, se estivermos a falar agora no prazo de um ano, eu creio que o PS seria mais penalizado. Exige-se mais responsabilidade, sentido de responsabilidade do PS do que ao Chega. Isso parece-me mais ou menos óbvio. E Pedro Nuno Santos sabe que tem essa responsabilidade, e não é o facto de dizer que agora está na oposição que o demite dessa responsabilidade. Por outro lado, e pensando a um prazo mais longo, não direi da legislatura, mas a dois, três anos, há aqui outra questão que também se põe neste momento para o PS, é saber se viabilizar ou aprovar os orçamentos, deixar passar os orçamentos de um governo do PSD, que efeitos é que isso poderá ter. Nós vimos com o governo de António Guterres, o primeiro governo de António Guterres, o PSD muito cooperante, não contribuiu para a estabilidade. Mas depois, nas eleições seguintes, os eleitores não reconheceram esse papel sacrificial do PSD e voltaram a dar uma vitória ao PS. Ou seja, se as coisas correm bem, E o PS está lá a apoiar ou a deixar passar os orçamentos, a fazer a sua oposição construtiva, mas não contribuindo para uma crise, para a instabilidade. Se isso acontecer, e se as coisas, do ponto de vista da economia, correrem bem, socialmente correrem bem ao governo, os eleitores depois tendem a premiar o governo, não a oposição, que teve uma atitude responsável. Portanto, é com todos estes dilemas que Pedro Nuno Santos deverá estar ocupado nos próximos dias, ou semanas e meses até. Vamos ver o que é que ele, se ele dirá alguma coisa quando for ouvido pelo Presidente. Para já, parece-me que não tem aqui muita margem para optar por uma solução ou uma atitude de que o Pedro Nuno Santos, que nós conhecemos, gostaria de tomar. Isto, não, de facto, não é um território para impulsividade. Vai ter de ser muito ponderar também todos estes possíveis ganhos e perdas de qualquer atitude que venha a tomar, mas é um momento de introspeção, de silêncio e de ponderar tudo isto muito bem. O sinal é um sinal amarelo.
E tu, Judite, André Ventura?
E eu quero falar da entrevista que André Ventura deu ontem, porque foi um momento de autêntica pedinchice o tempo todo, com André Ventura a pedir para lhe darem atenção. Quis dar uma entrevista logo no dia seguinte às eleições, exatamente para pedir que a Aliança Democrática o acolha. No fundo, acolha, não é? E a Aliança Democrática a rejeitá-lo, como ainda vimos agora nesta entrevista de António Leitão Amaro, o que pode chegar a ser confrangedor. Eu confesso que, a dada altura, fico um pouco incomodada com isto, porque é verdade que André Ventura, no meio disto, faz ameaças, não é? Faz ameaças a Luís Montenegro, de dificultar a vida, e eu acho que isso mostra que André Ventura está mais preocupado do que eu próprio imaginei. Porque, apesar de repetir várias vezes que ignorar o Chega é espezinhar 1 milhão de portugueses, e essa, eu acho que essa vai ser a narrativa agora, não é? Aquilo que André Ventura vai repetir várias vezes, dizer que o Chega deve ter uma palavra nos membros do governo escolhidos é apenas um momento da arte de iludir, não é? Porque ninguém acredita, nem mesmo André Ventura, que a Aliança Democrática deixasse que isso acontecesse. Primeiro começou por exigir entrar no governo. Agora já não é entrar no governo, mas é decidir quem são os ministros. Não cabe na cabeça nem de André Ventura, diz, porque de facto é um daqueles momentos de magia, de ilusão, para que as pessoas não estejam a olhar para o sítio certo, que é o que André Ventura não sabe o que é que há de fazer com este 1 milhão. Porque se do outro lado não houver respostas, não serve rigorosamente nada. Servirá, no futuro, se André Ventura estiver disposto a deitar abaixo um governo, nomeadamente por chumbar o próximo orçamento. Eu percebo que faça sentido do ponto de vista do Chega dizer que a AD está a espezinhar os eleitores se o Chega não for chamado para um acordo. E, portanto, eu acho que agora, entre a tomada de posse, que será em abril, e até outubro, que é a altura do Orçamento de Estado, temos aqui, digamos, um miniciclo de 6 meses que será eu não acredito na moção de rejeição, e acho que ontem isso ficou claro na entrevista. Portanto, serão 6 meses para Luís Montenegro mostrar trabalho. E se Luís Montenegro começar bem a legislatura, e falamos sobre isso aqui ontem, com medidas que André Ventura também subscreve, o subsídio de risco para as polícias, a questão dos professores, será estranho que André Ventura comece já a tentar prejudicar Luís Montenegro, mesmo que seja, enfim, na liça parlamentar. Como outros governos minoritários, a AD espera negociar medida a medida, que é o que faz sentido num governo minoritário. E ainda ontem ouvimos Nuno Melo dizer aqui, no Direto ao Assunto, que os partidos são livres de votarem como entenderem. E depois diz isto, que eu acho mais importante: votar ao lado não significa que esteja entendido ou coligado. Portanto, eu acho que isto é, enfim, uma frase para André Ventura ouvir. E não por acaso, Montenegro enumerou uma série de medidas no dia no domingo das eleições, que até foi um pouco estranho estar outra vez a enumerar medidas do seu programa eleitoral, mas agora faz algum sentido. Quer dizer, muitas dessas medidas, como a questão das forças de segurança, com melhores condições de trabalho e de remuneração, a questão da devolução do tempo de serviço aos professores, são coisas que coincidem com as propostas do Chega. E eu acho que isso dará a Luís Montenegro até outubro, garantidamente. E depois, lá está, era o que falávamos, não é? Se depois disso o Orçamento de Estado chumbar, Montenegro vai gritar aliança negativa, não é?
E com razão.
Para acusar PS e Chega, não é? De estarem do mesmo lado, no fundo só a bloquear a governação.
Porque os votos, e esse foi o argumento já usado por André Ventura, que vai usar dos votos dos seus eleitores estarem a ser espezinhados, não estão a ser espezinhados por Chega não ir para o governo. Luís Montenegro disse não faria coligação, ninguém votou enganado, ninguém está a ser espezinhado. E esses votos contam, estão 48 deputados do Chega no Parlamento, pode aprovar as medidas que achar que forem boas para o país e pode apresentar também as suas propostas em representação desse eleitorado e depois também ver como é que votam os outros partidos, incluindo
a... Que é isso que se faz quando está na oposição.
Na oposição, uma oposição, claro, construtiva, sabendo que a alternativa a essa oposição é um governo socialista, que eu acho que André Ventura não quer.
Eu acho que se Luís Montenegro ganhar aqui um capital de confiança, fará pensar duas vezes quem o quiser derrubar, no fundo. E há várias variáveis, é verdade, e por isso um milhão de votos vale muito, mas se Luís Montenegro quiser, não vale para aquilo que André Ventura quer. No fundo é isto, não é?
É tal coisa, o PS tem 1.800.000 votos.
Exatamente.
Claro. Pedro Nuno Santos e André Ventura, num semáforo político de hoje, trazidos pelo Bruno Vieira Amaral e pela Judite França.